Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Bem, já tem este tramoço a mão, vou-se agarrar uma cervejinha e falar de bola, pode ser? Bora lá. Bem, já passou um mês e nós estamos de regresso. O que é que vamos falar hoje? Vamos começar pela seleção. Vamos falar do sucesso europeu do Benfica e das equipas portuguesas. E são os tremidas do Porto. E pronto, é a tal coisa. Nos campeonatos...
É o costume.
Nos campeonatos as coisas estão quase todas na mesma. O Liverpool cimentou ainda mais a liderança deles. Em Espanha temos o Real Madrid e o Barcelona novamente na frente. E na Alemanha o Borussia Mönchengladbach mantém-se na liderança. O mesmo não se pode dizer do Farense em Portugal. Já acabou por reduzir um pouco a sua insignificância, por assim dizer. Na mesma ainda estão à frente do Sporting. Mas assim, vamos começar pela seleção. Temos aqui o apuramento está fechado. Portugal está a aparecer em segundo lugar. Vai para o pote 3 da qualificação do sorteio dos grupos. Acho que sobre os jogos dá muito a dizer. Não sei o que é que vocês acham.
Pá, acho que foram claramente superiores, portanto.
A não ser aquele campo de batatas em que Portugal jogou lá no Luxemburgo, o resto foi tudo normal. E a seleção, como jogou, claro que foi muito superior, não teve-se que esforçar muito, não teve-se que praticar um futebol muito, muito bonito, apesar de no primeiro jogo ter tido alguma nota artística, no jogo contra a Lituânia. Agora, o que se calhar interessa mais é falar de alguns jogadores que se estrearam na seleção e falar um pouco do que é que nos espera daqui para a frente. No sorteio para o dia 30, e o que é que nós desejamos e o que é que nós não desejamos. Não sei o que vocês têm a dizer dos jogadores que se estrearam e marcaram, com o caso do Gonçalo Paciência e do Diogo Jota. O Diogo Jota, quer dizer, eu acho que ele marcou um gol, e não sei se vocês acham que isso aqui foi o gol dele ou do Cristiano Ronaldo.
Acho que foi atribuído ao Ronaldo.
Mas foi gol, não. Foi do filho, foi gol da criança. As crianças estão safas.
Mas o que é que vocês acharam do Gonçalo Paciência e Daniel Podence? Acho que nem sequer jogou, mas eu gostei muito de ver o Gonçalo Paciência com o Ronaldo na frente no jogo com a Lituânia. Não sei o que vocês acham.
Sim, também. Mas é um jogo com, pronto, não vai, este tipo de jogo não vai acontecer no europeu, não é? A Lituânia é uma equipa mesmo muito fraca.
Opa, eu acho que Portugal, acima de tudo, fez um bocado o que lhes competia. Principalmente que contra a Ucrânia falhou o acesso ao primeiro lugar. Opa, acima de tudo, tinha que se qualificar e qualificar-se era sem qualquer espinha. Opa, e não ficou à espera de tropeção da Sérvia nem nada que se pareça. Opa, foi lá, resolveu o que tinha para resolver. Com maior maior dificuldade, e tu falaste, e bem, a situação do campo de batatas, rapaz, isso não foi desculpa. Normalmente, há uns anos atrás, era desculpa para os craques, para os mágicos não jogarem com a bola redondinha, e era a desculpa perfeita para um empate comprometedor, para uma derrota comprometedora, ou para um péssimo resultado. Não foi o que aconteceu. Estava no campo de batatas, sim senhor, a comunicação social falou bem disso, notificou bem isso. Os jogadores foram lá, resolveram o que tinha para resolver, apareceu quem tinha que aparecer para resolver e resolvemos. Pá, acho que acima de tudo estamos onde deveríamos estar, que é mais uma final europeia, mais uma final do...
A fase final da Europa.
Exatamente.
Então, vamos falar sobre isso então. Isto é um sorteio muito esquisito, já tem um grupo praticamente feito, que é o grupo da Bélgica. Também o grupo da Holanda, já tem a Holanda e a Ucrânia, porque algumas equipas não se podem encontrar, umas coisas assim meio esquisitas. E olhando para os potes, olhando para quem já está, até porque faltam apurar ainda quatro equipas.
Exatamente, exatamente, queres dizer.
O que é que vocês desejam e o que é que vocês não desejam? Podes começar, Eduardo.
Ah, sou eu, boa, ok. Então é assim, pronto. Então eu já vou dizer. Para mim, o grupo ideal para Portugal era a equipa do Pote 4, podia ser para a Finlândia, ao país de Gales, portanto, os que já temos, já vamos agarrar os que já temos. Portanto, poderia ser isso. Poderia ser uma Rússia ou uma Polónia, pá, não seria mau. E depois poderia ser uma Ucrânia. Pá, eu acho que era um grupo, digamos que era um grupo equilibrado, um grupo assim, digamos que Portugal poderia ter alguma hipótese de passar. E depois, a partir do momento, é jogos a eliminar, dá tudo certo. Ah, pá, eu acho que é assim, e a gente também não podemos ser mais papistas que o Papa. Nós somos campeões europeus, nós temos os melhores jogadores do mundo, temos uma seleção que é reconhecida. Pá, portanto, não podemos sequer tentar querer um grupo mais acessível. Temos que agarrar quem vem para a frente e defender o título. Ah, pá, e defender o título não, ah, pá, e jogar bem. E jogar bem agora. Temos aqui para ser novamente campeões europeus. Pá, não sei. Poderíamos não ter. Acho que poderíamos não ter. Agora temos uma equipa muito forte e temos um 11 muito forte para apresentar e com algumas boas soluções no banco. Pá, e tentar chegar o mais longe possível. Pá, acho que se ficar fora dos quartos de finais era muito mal, eu acho que era mal. A partir daí o que vier a bónus, portanto, nomeadamente nisso. Epá, e se temos que apanhar uma das grandes equipas do pote 1 ou do pote 2, epá, que seja,
Mas isso vai ter que ser.
sim.
Carlos, o que é que tu achas deste sorteio?
Olha, eu por acaso não tive. Diz, diz.
Portugal por acaso está no pote 3, eu só queria acrescentar isso.
Exatamente, sim. Eu não tive a oportunidade de ver quais são as equipas que estão nos potes, mas o facto de estar no pote 3 não é o ideal, não é? Mas eu penso que Portugal tem a obrigação de, independentemente das equipas que apanhar, de passar a fase de grupos e depois logo se vê, não é?
Porque
Depois é o mata-mata, não é?
isto,
Qualquer um
isto está
pode
um pouco
ganhar.
distribuído pelas equipas que já estão qualificadas.
Certo?
Os grupos estão um pouco distribuídos de acordo com também os países que vão organizar. Isto é organizado em vários países. Portanto, a Itália está obrigatoriamente no grupo A, porque tem os jogos em Roma, penso eu. A Bélgica está obrigatoriamente com a Rússia, que é a Dinamarca, porque a Rússia e a Dinamarca têm que ficar no mesmo grupo, porque os jogos do grupo B são na Rússia e na Dinamarca. E depois tem o grupo C, que é com a Ucrânia e a Holanda, porque a Holanda também organiza alguns jogos. E a Inglaterra é a mesma coisa, a Espanha é a mesma coisa e a Alemanha é a mesma coisa. Daqui para a frente está tudo muito assim aberto. Portanto, Portugal indo para um grupo vai apanhar ou a Itália, ou a Bélgica, ou a Ucrânia, ou a Inglaterra, ou a Espanha, ou a Alemanha. E não pode ir para o grupo B porque já lá está a Dinamarca, que é do pote 3. Portanto, a Bélgica e a Rússia já não jogamos. Mas tem já aqui um grupo meio feito, que é a Ucrânia e a Holanda, em que eu penso Portugal indo para ali, quer dizer, era interessante para mim, para eu poder ver o jogo, não é?
Claro.
Mas acho que não é do interesse de Portugal apanhar a Ucrânia e a Holanda no mesmo grupo. Apesar de que, quando dizem, não, e a experiência que eu tenho, quando Portugal calha em grupos difíceis, até se calhar faz prestações melhores
Sim.
nas competições. Que foi o que
Sim,
aconteceu.
Portugal dá-se muito bem com a Holanda, não é? Preciso que eles de facto vão-se perder com
Sim.
Portugal, não é?
E na
Já
semi.
duas fases finais do campeão de grandes comissões que
E
eles
a
falharam.
final da Liga das Nações
Sim,
também, não é?
exatamente.
E não sei se o Carlos lembra-se, mas o Eduardo de certeza lembra-se, no Euro 2000, que foi precisamente aqui na Bélgica e na Holanda. Portugal calhou no grupo que eu acho que foi o grupo mais difícil que alguma vez vi calhar a Portugal numa fase final do Europeu, que era a Inglaterra. Com o Beckham, o Scholes, aquela equipa
Sim.
do campeão, tinha metade da equipa era campeã da Liga dos Campeões, tinha a Alemanha, que era campeã em título europeia, e tinha a Roménia, mas a Roménia da altura da grande Roménia, com o Agi e com já não lembro o nome, o Pedrescu e esses gajos assim,
O
assim,
Pompeu, que
e Popescu.
era aquelas as seleções grandes,
Isso é
aquelas seleções dos gajos.
uma
E
grande
só
equipa. E Portugal ganhou os jogos todos, hein?
Exatamente, exatamente. Com 3-0 com 3-0 a Alemanha.
3-0 dos Sérgio Conceição.
3-0 dos Sérgio Conceição, exatamente. Exatamente.
E Portugal...
E depois do jogo, e só agora uma parte do primeiro jogo, Portugal estava cheio de moral e... Pá, pouco mais... Não consigo precisar agora o tempo, o minuto certo, mas antes da primeira... Há pouco mais, ou volta um quarto de hora, 20 minutos. Não consigo precisar o tempo.
É 20 minutos, dava 2-0 para a Inglaterra.
Exatamente, exatamente, exatamente. E depois há aquele gol magistral do Frick, que é a entrada...
Para mim, é o melhor gol de todos os tempos, do que já alguma... O melhor gol que... O gol que deu-me mais felicidade em ver foi esse gol do Frick. É que aqueles gols é que eu, e tal, sabes porquê? Eu vou explicar porquê. E esta é só uma historiazinha.
O do Éder foi melhor, certamente.
O do Éder? Estávamos, começou o jogo e Portugal está no europeu, não sei o quê. E tinha a minha casa cheia de gente. A Inglaterra marca um, depois a Inglaterra marca outro. E quando dei por mim, estava sozinho na sala a ver o jogo. Já tinham todos desistido de ver o jogo, estavam a beber e o caraças. Depois o Figo marca aquele gol e depois é um gol de tal maneira estrondoso porque ele remata metade do campo, quase.
Sim,
a meio do meio campo da Inglaterra e que mete a bola sem pés.
Exatamente.
E depois há outro gol espetacular do João Pinto.
Que anda... Só à parte, o João Pinto nessa altura. Foi na altura que foi despedido, fui posto a andar o Benfica e não tem clube na altura que vai para o europeu.
Pois não, e depois vai para o Sporting. E depois o Nuno Gomes, que nem era para ser titular, que só jogou a titular porque quem é que era o ponta de lança? Era o Sapinto, tinha selecionado.
Sapinto era duplo de ataque, Sapinto
e João Pinto.
E o
Sapinto tinha tido uma lesão no joelho e acabou por... Acabou por ficar no banco e isso foi um europeu memorável para mim.
Sim,
não me importa que Portugal faça outra vez uma coisa dessas. Isso pode ser que aconteça.
Só ver que a gente chegou às meias finais dessa campanha da Europa, certo? Né? Não ter precisado, mas
chegámos às meias finais e.
O lance do.
O lance do Abel Xavier, do Son Goku português. O Carlos está agora a se lembrar, mas tu eras muito novo para te lembrares disso, Carlos. Tinhas o quê?
Não, eu lembro-me de ver os vídeos, não vi?
Exatamente.
Tinha 7 anos?
Não, tinha 7. Epá, já tinhas idade para te lembrar mais ou menos das coisas. Está bem.
Não,
faz. Mas pronto, é o que calhar e nós vamos ganhar aos gajos.
Sim.
Então, não interessa, eles podem calhar no grupo da Holanda para nós irmos todos ver o jogo.
Fazer um podcast de uma espalmada
em direto da Johan Cruyff Arena.
Ah, pá, não vai ser fácil, porque vou estar também nessa altura, portanto não vai ser fácil. Fora de questão, vamos, siga para mim.
Vamos, então vamos falar do campeonato português.
Só uma parte, né? para terminar esta situação da seleção, eu acho que os convocados para esta jornada dupla, eu penso que não deverá mexer muito em relação à lixa final para...
Ainda tem muito campeonato, hein? Falta meio.
Sim, guarda. Mas eu acredito, tendo duas, três colocações ali que eu acho que não será
muito... A recuperação do João Félix e do William...
Do William e do Pepe. Foi estes três jogadores que eu vi que faltou ali alguma coisa mais. E pá, e claramente vai incidir na. Não pode ir tantos pontas de lança, não pode.
Não,
com sal, paciência, não. Acho que dali, desses quatro que eu acabei de dizer agora, vai sobrar dois, se tanto. E depois, acho que vai haver ali uma opção que vai claramente, que vai ter que se dar uma coisa, que é entre o Bruma e o Podence. A partir daí. Acho que não vai mexer muito mais na equipa de centrais não vai mexer muito. Pá, o Pepe regressa possivelmente para o lugar do Domingos Duarte, que nem sequer salva que nem sequer jogou, não sei se conheceu, mas
não. O Domingos Duarte é aquele jogador que não prestava para o Sporting, mas agora dá para ir à seleção.
É, exatamente.
Só demonstra a capacidade da nossa direção.
E depois, temos o Nelson Smith que não chegou a jogar agora.
O Zinoso.
Exatamente. Pá, que lugar será dele? Pá, cancelo. Portanto, não. Acho que, pelo menos para mim, do que eu tive a ver na lista da.
O Ricardo Pereira, eu achei que jogou bem. Eu acho que ele está em forma. A diferença do Ricardo para o Cancelo é que o Ricardo está a jogar regularmente e o Cancelo é mais suplente do Walker.
Pá, mas o problema é mas acho que nenhum dos dois está ao salão titular. Acho
oh não, tem... isso não, mas eu estou a falar, ele não vai levar sim, três sim, defesas diretas.
Exatamente, não vai levar, óbvio, como é óbvio. Vai levar dois por cada posição e um extra ali um polivalente para a defesa, um polivalente para o meio campo e um polivalente que possa jogar nas duas alas. Será um pouco por aí. Pá, pouco mais do que isso que irá fazer.
Ok, então vamos em frente no nosso campeonato. Vamos começar a falar com os treinadores de bancada. O Benfica em primeiro no campeonato, na Liga dos Campeões. A coisa não está assim tão famosa. Mas pronto, Eduardo, o que é que estás a dizer sobre este Benfica?
Opa, se vocês recordarem do meu intervenção do último podcast, eu falei da questão do duplo de ataque.
Estavas muito emotivo.
O tema não é bem esse, mas é um bocado por aí. Opa, e alguma coisa já mudou.
Já. E já não tem melhorias. Eu vi um jogo do Benfica
sim,
e.
Sim, tem algumas. Pá, mas é. A questão mesmo é essa. Nota-se alguma diferença. Opa, há alguma coisa diferente. Vamos ver agora. Infelizmente, o Seferovic agora está lesionado. O que eu acho que é uma boa notícia.
Infelizmente ele está lesionado, o que é uma boa notícia.
Claramente. Epá, é assim, eu acho que o treinador não pode estar refém dos jogadores. E acho que
sim, senhor.
Acho que o Bruno Lage está um pouco refém dos números da época passada do Seferovic. Onde claramente para mim era a terceira opção dos três pontas de lança. E acho que estava a ser demasiado protegido devido ao resultado para trás. De um lado é bom, o treinador não tem memória, tudo bem, tudo certo, mas não pode ser só isto. Futebol vive de golos, é preciso golos para ganhar o jogo e alguma coisa estava ali a falhar. E nós já falamos já disso a semana passada, portanto,
eu pessoalmente gostei de ver o Vinícius a jogar. O Chiquinho, eu penso, não tem assim tanto impacto, mas o Vinícius, eu gosto. E por acaso, do pouco vídeo, eu gostei.
Eu vou um bocado contrário a ti. Eu acho que. O Vinícius tem impacto, porque é um jogador completamente diferente dos outros dois, e acho que o mais equilibrado deles todos, o que vai buscar mais de todos, é o RDT, é o Raul do Thomas.
Sim, sim, isso, sem dúvida.
Claro, para mim é o avançado.
Eu penso que era muito mais fácil combinar o Raul do Thomas com o Vinícius do que o Raul do Thomas com o Seferovic.
Eu acho que nem com o outro. Acho que o Ronaldo Thomas tem que combinar com o Chiquinho. E acho que o Chiquinho poderá ser o Chiquinho barra alguém que faça a ligação. Que seja um ponta de lança, mas não seja um meio de organizador, mas que seja alguém que faça a ligação. Que faça um pouco o papel do Félix. Não, é sempre um bocado ingrato ir buscar um jogador que já não está plantado, mas faça um pouco o papel do Félix.
O Félix tem aquela coisa do a pressão do que custou em cima dele e o Benfica tem aquela pressão de tentar substituí-lo.
Exatamente.
É a tal coisa. Eu penso que, na minha opinião, e quando olho para o plantel do Benfica e vejo. O Chiquinho é aquele jogador que entra mais de caras naquela posição, mas eu penso que com um jogador que. Tem mais talento e mais capacidade que o Skin, que não faz tantas coisas como ele faz, ou como o João Félix faz, para pôr naquela posição, ou seria o Pizzi, mas aí ele não construiria tanto de trás, ou então o Tarabt, mas pronto, o Tarabt parece-me ainda ser um pouco, apesar de ter bons momentos, ser um jogador inconsistente.
E acho que tanto o Pizzi como o Chiquinho como o Tarap não estão trabalhados para aquela posição, estão mais trabalhados para uma posição um pouco atrás, uma posição atrás do para ali, acho que aquela bomba posição.
O Tarap quando começou a carreira dele era naquela posição, era ali, só que ele agora ele emagreceu muito agora no Benfica, mas assim deve ter mais 10 quilos do que tinha há 5 ou 6 anos atrás.
Não vou por aí. Acho que o gajo me direitou a cabeça.
Endireitou, mas tem coisas que a juventude e não volta atrás. Sim, a mocidade não volta atrás.
Não. Mas é um bocado por aí. Acho que resumo um pouco com o Benfica. Eu acho que está um pouco melhor para o consumo interno. Estão a jogar um pouco melhor. Tá. Mas não. Epá, não, Não tem certeza.
Eu vi o último jogo contra o Lyon da Liga dos Campeões e não achei que o Benfica tenha jogado muito mal. Eu achei que o Lyon aproveitou todas as fragilidades que o Benfica teve.
Ele não entrou muito bem no jogo. Ele não entrou muito bem no jogo. E na altura, quando o Benfica reagia a uma coisa, já estava a perder. A partir de estava sempre atrás do resultado.
Eu vi algum comentador, mas agora já não lembro onde é que foi, ou li alguma coisa em que eles atribuíam um pouco os problemas defensivos do Benfica nesse jogo à colmeia do Tavares, o defesa direito. É lá um dos Tavares. Eu
Sim. Sim.
achei que ele jogou bem. O problema foi que. E nem sequer dizia que a culpa era dele. Ele correu que se fartou. Só que o meio-campo do Benfica não compensava as subidas dele. E se ele não subisse, o Benfica não tinha largura no ataque. Estava tudo afunilhado a jogar a meio. Por isso, é um pedacinho aquela coisa de. Aquele meio-campo, o Florentino. Se ele tem a percepção de qual é bem o papel dele. Porque.
Pá, acho que quando ele começou de começar, pá, nomeadamente ali nos campeões, está muito fora baixo. Pá, não,
Mas
há alguma coisa.
não é que o Benfica. Porque, com o Rui Vitória, eu lembro de ver o Benfica jogar mal e merecer perder e opa, ter ali aquelas exibições francamente más na Liga dos Campeões. Mas eu não acho que agora o Benfica esteja a jogar assim tão mal, mas tem fragilidades, não é uma equipa perfeita. E as outras equipas sabem bem como aproveitar essas fragilidades. E também o treinador do Benfica faz ali muita rotatividade. Eu acho que ele faz bem, quer dizer, ele se calhar não quer comprometer o campeonato para tentar salvar alguma coisa na Liga dos Campeões,
Está
mas
mal, está mal,
não
está mal,
sei.
está mal. Mas isso nós vamos até falar disso num próximo programa. Acho que epá, eu acho que claramente o futebol português está claramente no contraciclo ao que o futebol europeu está a acontecer.
Ah, sim,
Mas,
me concordo.
completamente. Na prática, o futebol cada vez mais um espetáculo. Queres não gosto, queres não gosto, e sem dinheiro não há palhaço, como diz o outro. Portanto, sem dinheiro não há jogadores de qualidade, e o dinheiro não está, infelizmente, não está no campeonato português. Claro
O
que.
dinheiro e o dinheiro faz. E depois outra coisa, isto é por acaso um dos pontos negativos que tenho para falar no fim, e não vou explanar muito, mas só vou dizer, eu penso que em Portugal o nível dos treinadores baixa muito, porque parece que o treino daqueles que estão lá em cima, os outros treinadores têm aquela mentalidade de ok, vamos tentar empatar o jogo. E
Pá, porque
Não quero
vamos colocar.
apontar dedos, mas tipo, o Marítimo, pô, é uma equipa horrível, pá.
Era.
O Marítimo é
Era.
horrível. É horrível. E tenho vergonha, e eu gosto do Marítimo como madeirense, e eu tenho vergonha de ver o Marítimo jogar, e eu nem esqueço do Marítimo. Mas pronto. Está muito nivelado por baixo. Mas, e não sei, Carlos, tu achas que o Benfica ainda consegue fazer alguma coisa na Liga dos Campeões, ou é um. É tempo perdido.
Sinceramente, eu acho que o Benfica já não vai conseguir passar. Do que tenho visto.
Mas pelo menos ficar à frente do Zenit e ir para a Liga Europa.
Pois isso vai depender muito do próximo jogo, não é? Porque o Benfica vai jogar na Alemanha contra o Leipzig. Está a fazer uma grande época. E quer dizer, não vejo o Benfica a conseguir ganhar o jogo lá na Alemanha. E se não consegue ganhar, vai depender também do que o Zenit vai conseguir fazer, mas não sei. Eu acho que o Benfica neste momento está a lutar para ir à Liga Europa.
Sim, e desde que fica à frente do Zenit, para nós é bom, porque fica uma equipa
Claro, claro.
portuguesa, é menos uma equipa russa, não há problema.
Exatamente.
Eduardo,
Não, é mesmo isso. Mesmo isso, pá. Acima de tudo, a pessoa tem que ser realista e deixar um bocadinho o coração de parte nestas situações. Liga dos Campeões é dos seus contextos. Liga dos Campeões é preciso ganhar os próximos jogos para que o Lyon perca pontos alguns. Tão simples quanto isso. Perder pontos no último jogo, poderá acontecer
Mas
isso.
o Benfica ganhando ao Leipzig e ganhando ao Zenit, se o Lyon vence ao Leipzig, o Benfica tem uma hipótese de ficar à frente do Leipzig. É a tal coisa, é. Mas o Benfica tem que ganhar os próximos dois jogos para garantir pelo menos a Liga Europa. E isso, na minha opinião, acho que é possível. que o Benfica tem equipa.
Ganha os próximos dois jogos?
Eu penso que é possível o Benfica ir a Leipzig ganhar. O Leipzig,
sim, sim. É assim, possível é sempre. Uma bola redonda e 11 contra 1.
Claro, mas nem é por isso. Nem tu me referiste só a isso. Tu me referiste mesmo à qualidade da equipa do Benfica e à qualidade da equipa do Leipzig, que não é, na minha opinião, não é assim uma coisa tão, uma diferença tão abismal quanto isso. Nota-se que são equipas. Qualquer uma das três equipas são mais maduras que a do Benfica. Isso nota-se. Mas. O talento na equipa do Benfica está lá e eu vi o jogo todo do Leipzig na Luz e disse na altura no podcast e digo outra vez agora, penso, na altura o Benfica podia muito bem ter ganho aquele jogo. O Leipzig praticamente cada remate que fazia metia a bola lá dentro.
Está bem. Eu acho que o futebol alemão está a nível de intensidade de jogo. As equipas até podem a nível de nomes não ser tão desfasadas, mas acho que a nível de intensidade, a nível de compromisso com o jogo e a nível de...
Oh, sim. Estão
claramente muito superiores aos grandes. Epá, e uma equipa, não vou dizer meia tabela alemã, também não posso chegar aí, mas uma equipa, um Leipzig que não será um claro favorito do campeonato alemão, é claramente superior a um Benfica, a um Porto, a um Sporting numa fase normal. E acho que o Benfica não está numa fase transcendente para conseguir ir lá ganhar. Poderá acontecer, claro que eu quero que aconteça, claro que sim. Não estamos a colocar a questão.
Tu não queres criar expectativas e depois ficar desiludido?
Não é isso, pá. A pessoa também tem que ser realista. Sem casa. Foi num jogo que eu achei que até o Leipzig até não tive tão bem quanto isso. O Benfica não conseguiu umbriar agora numa fase em que o Leipzig está a precisar de um ponto para fechar o apuramento, que não para que é na parte disso. O Leipzig, se empatar o próximo jogo, já fecha completamente o apuramento, quase fecha, mas não fecha tão bem o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. O Benfica tem que ganhar os próximos jogos e esperar que o Lyon perca algum ponto. Estou a ser quanto isso. E uma equipa que tem que esperar que os outros façam o trabalho que ela não fez, para não merece passar, ponto. Acabou-se. Não é ponto. A gente tem que ser um bocadinho objetivos e, na minha opinião, é tão ser quanto isso.
Vamos esperar pelo melhor e talvez o Benfica nos surpreenda.
Falar.
Do primeiro para o segundo classificado do campeonato, vamos falar do Porto. E penso que no guião estava o Sporting em segundo, mas eu acho que tem mais lógica a falar do Porto em segundo lugar. Por isso vamos fazer aqui um câmbio. O Porto também às vezes muito inconsistente, com polémica à mistura, saídas à noite, castigos a jogadores antes de jogos importantes. Carlos, o que é que se passa no Rei do Dragão?
já houve dias melhores. Mas que é melhor começar mesmo a falar da polémica, não é? Só para
fechar logo os...
esse assunto. Yeah. Exatamente. Acho que os jogadores estiveram mal, isso acho que é óbvio, não é?
Isto para quem não sabe, foram...
Ah, sim.
Foram os jogadores do... Quem foi? Foi o Teles, o Marques...
Não, o Teles não. Foi o Marquezinho, o Uribe, o Luís Dias e o defesa direito que ainda praticamente não jogou.
A Sarabia, sim.
Exatamente, sim. E... não esqueci o nome dele.
Foram todos sair à noite e o castigo foi logo implementado.
E muito bem, claro, não jogaram no próximo jogo, era o mínimo que se podia... fazer, estamos a falar de jogadores profissionais que são pagos a peso de ouro.
Até às 5 da manhã, eu não consigo compreender um jogador de futebol fazer isso. Foi o que eles disseram. Foi o que saíram.
Se às 5, se às 2, se às 3, eles têm um horário para cumprir, são jogadores profissionais, acho que têm de cumprir. E hoje em dia, quer dizer, com redes sociais, com isso tudo, quer dizer, não há forma de sequer tentar fugir a. A gente sabe o que é que acontece, não é? Está uma festa, estão as pessoas a filmar, estão a tirar fotografias, não há forma de fugir.
Até porque o Porto é conhecido por isso. Tem alguns clubes têm pessoas que andam basicamente a vigiar os jogadores.
Sim. Era isso que eu ia contar. Agora, pronto, há redes sociais, há isso tudo, há formas de saber praticamente a vida de todos os jogadores. Mas aqui há uns anos atrás, acho que foi o Futre que contou numa entrevista que o Porto tinha conhecimentos dos próprios seguranças das discotecas e isso tudo, e eles se aparecia lá um jogador qualquer do Porto, eles mandavam logo embora, nem sequer deixavam entrar. Eram tempos diferentes.
E eu sei uma história, este nem é no Porto, isto até foi no Marítimo, porque eu tenho um amigo meu que é primo do, não sei se lembram do Bruno, que era jogador, chegou a ser jogador do Porto. E o Bruno Mavazos, acho que foi sair à noite para a Copacabana, e estava lá um gajo do Marítimo, lá uma pessoa paga pelo Marítimo para lhe apanhar, sabiam que ele ia para a Copa, vai-lhe mandar para casa. E o gajo agarrou nele, meteu-lhe no carro e levou-lhe para casa, para Santo António. É a tal coisa.
Vamos lá, em relação ainda a este assunto, só pronto, para terminar, acho que é importante o castigo, claro, é o mínimo que se pode pedir, porque é para mostrar que ninguém está acima da equipa e que se não cumprem as regras têm de ser castigados. Mas sobretudo para passar a mensagem para aqueles jogadores mais novos, quantos jogadores não há por aí a se perderem com saídas à noite. E é importante mostrar que pronto, que têm de cumprir as regras e se não cumprirem vão sofrer as consequências.
E quanto ao futebol, dos desempenhos do Porto no último mês foram assim um pouco...
Quanto ao futebol,
achas que essas atitudes de alguns jogadores têm influência em alguns resultados, como o do Glasgow?
Não diria que não, até porque esta situação, isto já foi depois desse jogo, se não me engano, uhum. Posso estar enganado, mas acho que já foi. Isto foi mesmo antes do jogo contra o Boa Vista, que o Porto ainda acabou por ganhar. Uhum. Acho que não tem a ver com isso. A equipa tem feito jogos fracos. Acho que se nota, e não tenho ouvido falar muito disso, mas acho que aqui o Marega faz muita falta, sobretudo da forma como o Porto joga. O jogo com o Marega faz imensa falta. E pronto, a qualidade institucional não tem sido nada para ir além, mas acho que ali um jogador para mim tem sido espetacular, que é o Luís Dias, é um craque.
Também concordo, é. Gosto muito de vê-lo a jogar e ele tem ajudado muito o Porto nos últimos jogos. Um jogador que eu gostava de ver mais a jogar era o Nakajima. Tu achas que ele vai ter
pois,
hipótese?
Eu.
Achas que ele vai ter hipótese dele? Ou...
Houve aquela situação, não é? Que ele foi castigado pelo Sérgio Conceição. Logo a seguir ele fez ali uns bons jogos, parece que tinha outro tipo de atitude nos jogos, mas agora não tem jogado. Acho que é um jogador que faz muita falta ao Porto, sobretudo pelo que ele dá à equipa, porque é um jogador que rompe linhas de pressão, pega na bola, tem uma criatividade, uma técnica fora do normal.
É um agitador, não é?
É um agitador.
Isso. É isso mesmo. É um pouco, embora de uma forma diferente, o que o Brahimi fazia, pegava na bola e... São jogadores diferentes, não é?
Para mim é o João Vieira Pinto japonês. Só que não se joga de cabeça para cabecear, como o João Pinto.
Pronto. Sim. Mas é um jogador que faz falta ao Porto. Gostava de vê-lo jogar mais. Mas isso, pronto, isso já se sabe que o Sérgio Conceição é um treinador que exige muito dos jogadores, e se não estão mesmo comprometidos, também não os põe a jogar.
Tu, agora, próximo, temos agora o jogo da Taça de Portugal, e depois a Europa League, e depois o campeonato, novamente um mês sim. Assim, com
complicado.
Muitos jogos. O que é que que equipa base é que tu achavas que... Até porque o jogo da Taça de Portugal não é contra uma equipa de lá de baixo, é contra uma equipa da Primeira Liga.
O Setúbal. Sim, mas o Setúbal tem... Não tenho aqui a classificação, mas tenho a ideia que o Setúbal está a fazer uma época assim...
O Setúbal está lá para baixo, mas pronto, mesmo assim, às vezes há essas equipas que deixam tão para deixar de dizer, mas que dão tudo na taça,
sim,
sabes
sim,
como é que
sim,
é.
Sim, sim, verdade. Sim, sim. E surpresas na taça, o Sporting teve uma bem recente, né, contra o Alverca.
Sim.
Pode acontecer sempre isso, mas não, acho que o Porto tem mais do que a obrigação de ganhar o Setúbal, até capaz de poupar alguns jogadores, não é?
Uhum.
Provavelmente também os que vêm da seleção, têm algum cansaço acumulado, até porque logo a seguir há um jogo decisivo para a Liga Europa, não é? Contra o Young Boys.
Eu nem prestei muita atenção em que agora que o Porto está no grupo, mas está em
último mesmo. Está
em último.
Está em último. Está em último mesmo. Ah, não.
Está em último.
O Benfica de Rio, mas estes gajos não. Porto, não.
Eu ainda não tinha chegado a essa parte.
Ok, desculpa. Porto, eu estava a dizer que
um estripado ao Porto. Das péssimas exibições, o Porto tem feito uma Liga Europa horrorosa. Eu não me lembro do Porto fazer uma.
Há cravos de lutar para toda a gente.
começar por aí.
Caralho, já mata todo mundo.
Eu acho que depois do caso no Dar, não estava à espera desta. Fogo.
Mas contra,
visto o Porto fazer
contra os rapazes bons jovens, o Porto tem que ganhar. Então,
sim.
Vocês perceberam a piada?
Sim, tá bom. Essa,
mas acho que caramba,
o Porto tem a obrigação de. Tinha a obrigação de se qualificar. E eu até diria de passar em primeiro lugar neste
grupo. Porque este Feyenoord não é uma. O Feyenoord está em primeiro do grupo, não é?
Não, acho que o Lyon e Rangers com os mesmos pontos e Feyenoord e Porto com os mesmos pontos. Neste caso concreto, o grupo do Porto pode tudo trocar. Porque na próxima jornada pode trocar. O Feyenoord e o Porto, que estão em lugares não promente, podem passar claramente para os lugares do Young Boys e do Rangers. Basta que nos próximos dois jogos, que não vai ser fácil, mesmo porque tem até como fronteira eles. Mas conseguem passar claramente. A questão aqui, epá, e só meter aqui a seara em. Como é que é? Foi sem seara em lei. Eu acho que há qualquer coisa ali não está a funcionar bem. Epá, e acho que o problema poderá ser mais grave do que possa parecer à primeira vista, que acho que já é um pouco grave. Eu acho que a questão, não para a Liga dos Campeões, os nomes não vão aparecer, acho que muita coisa vai ter que acontecer agora no Porto. O Porto tem que fazer umas vendas, para não me recordo agora que valor, 70 milhões, 80 milhões, até o final de.
Sim, sim.
E vocês acham que a responsabilidade destes problemas em que o Porto pode se vir a encontrar é do Sérgio Conceição ou há outras coisas por trás?
Ele é um dos culpados, mas acho que o problema já vem um pouco de cima pela forma como a época acabou, não é? Aqueles jogadores que saíram a zero, acho que isso está um pouco relacionado.
É assim, isto tem muito a ver. Isto até podia ser. Eu até já faço um pouco uma ligação para o meu fundo, para o meu ponto negativo do mês, assim, que é o futebol palhaço que nós temos em Portugal, o futebol dos gigantes que nós temos em Portugal, que é. Não é admissível. E falamos também no Benfica, neste caso, porque não está nos melhores com os outros. Não é admissível o Porto, durante tantos anos, ter feito vendas milionárias, ter feito sendo campeão europeu, sendo doutora, e estar numa base outra vez quase internacional novamente pela UEFA. Ou numa fase em que tem que vender para não ser internacional pela UEFA. Pela segunda vez em 4 épocas, ou em 3 épocas, qualquer coisa do género. E acho que claramente isto é uma coisa, isto não é indissociável do que está-se a passar na fase do Porto. A situação da cidade não é tapada. Eu acho que é uma coisa isso, vocês falaram bem, as redes sociais agora não deixam passar nada em claro. Não deixam as situações acontecerem muito antes. A gente ouve muitos relatos de situações que aconteceram antes dessas situações. Na altura que houve essa situação da saída dos jogos do Porto, salvo erro, foi no canal CMTV, salvo erro, ou TV24, que eu lembro perfeitamente alguém estar a falar de situações que aconteceram, os jogadores do Sporting que aconteceram numa deslocação de Dragão, ou os jogadores do Benfica numa deslocação de Paralho, qual fosse o género dessas situações. Portanto, isso eu acho que até é um pouco. É falta de profissionalismo, mas rapaz, que são coisas que acontecem. Ainda bem que foram apanhados, e isso é que tem que ser resolvido. A questão está mais do que isso, que é. Depois da não qualificação para a Liga dos Campeões, com o azar de que o Carlos não dar um jogo em 10 que acontece aquela porcaria, o Porto não podia estar só luz, estar agora a estar dependente de vencer os próximos dois jogos para conseguir passar para a fase de grupos. A probabilidade é que isso vai bem acontecer, ou mais provável bem acontecer os gajos se qualificarem, mas estamos a dois jogos, no fim. Se por acaso um jogo corre mal, e poderá ser este, Young Boys é na Suíça, poderá ser este, se por acaso um jogo passe corre mal, já depende de terceiros para continuar nas condições europeias.
Isto é mais uma maldição, das famosas maldições do Eduardo.
Não.
se acontece.
Se não ganhar o Young Boys, ou se perderem com o Young Boys, é bem complicado. É complicado porque fica com 4 pontos e o Ranger, independente, porque assim, o Porto pode entrar à volta da jornada e já não consegui passar.
Ah, boas. Quando à partida seria a equipa mais forte do grupo.
Certo. Porto tem aqui uma vantagem, ter um confronto direto com o Young Boys, atualmente está a ganhar, porque a vitória que teve foi 1-0, 2-1.
Primeiro jogo contra 2-1.
Lusion, pronto, ok. Pronto. Eu não sabia se era para os meus jogos. Isso é que estavam em confronto direto. Isso tinha a certeza. Tinha vantagem com o confronto direto. A questão é que, por exemplo, vamos fazer aqui um se. Se o Porto não ganha o Young Boys, se o Porto não ganha o Young Boys e o Rangers ganha o Feyenoord, e o Rangers ganha o Feyenoord, o Porto entra para a jornada e já não conseguiu passar. Já não conseguiu chegar lá.
E é uma época perdida.
É uma época a nível europeu.
É completamente a nível europeu. E depois como é que se vai vender jogadores depois disso? Não, não se consegue vender jogadores depois disso? Não se consegue. Vais sempre conseguir vender jogadores. A questão é que não...
Não vão ser valorizados da forma que seria normal.
Exato.
Completamente de acordo. E era um bocado isso que ia acontecer. Agora, o que é que pode estar a acontecer? Pá, não consigo apontar um culpado. A questão é que a gente vimos uma coisa no início da época, era os putos, era o pai ajuda-me Carlos que agora não consigo chegar lá, era o Romário Baró, era o outro rapaz o
Fábio Silva,
era não sei mais quem, também mais um defesa central, salve como defesa
Tomás,
central.
Havia o Tomás Esteves que é o lateral direito.
Uhum.
E não havia o central também?
O Diogo Leite, talvez.
Salve. Eram todos pontados para a nova fase, agora pós da Youth League. Resumindo e concluindo, estamos aqui com o terceiro campeonato já cumprido. E os jogadores têm quantos jogos?
Só o Fábio Silva que tem sido usado
é tem,
e o Romário Barão
teve uma lesão e nunca mais entrou.
Pois.
Ok, mas já está completamente recuperado.
Eu tenho a ideia que sim.
Sim, a ideia que dá, está completamente recuperado. Vamos olhar, a gente depois vai ver. E o que é que isto resolveu? E mesmo assim, o Fábio Silva, eu estou agora aqui a ver, na cabazinha, o Fábio Silva tem 5 jogos. Tem 5 jogos no universo, 5 jogos de campeonato, no universo de 11 jogos.
Sim. Mas eu penso que o Sérgio Conceição...
Viu o leite, Carlos, tens razão.
Eu penso que o Sérgio Conceição está um pouco... Eu não quero dizer que ele está perdido, mas... Ele tem tomado decisões muito impulsivas, na minha opinião.
Aquela situação de mão pesada no balneário e a situação de
gênero. Exato. Faz lembrar o Paulo Bento no Sporting. Faz lembrar o problema do Paulo Bento no Sporting. Há tantos anos atrás. Cerca de 3 anos atrás. É uma coisa parecida. E depois o que acontece muito é que um gajo mete-se na cabeça de um jogador. Ei, este gajo está sempre a me chatear a cabeça, eu não vou jogar para ele. Estás a perceber? Sim. Aquela coisa.
Isso chegou a acontecer com o próprio Mourinho, não é?
Sim. E Mourinho, por acaso, já agora. Que é assim, podemos falar um pouco assim,
só
adoro mais cheio.
Mas,
a tal coisa aconteceu na seleção e tudo, também com o Paulo Bento, e eu penso que isto é um caso parecido, porque eu penso que alguns daqueles jogadores não querem jogar para um gajo que está sempre. Tudo bem, é preciso ser a Porto e não sei o quê, mas ok, fogo.
Não sei se há sempre... Tem a ver com a própria atitude do treinador, não é?
Eu penso que tem um pouco a ver com isso. E penso que quem vai acabar por sofrer mais com isto, pronto, o Porto financeiramente, como já dissemos aqui, mas eu penso que o Sérgio Conceição, eliminado da Liga Europa, e se por acaso, se isto é a minha vez de fazer uma maldição, se o Porto perde pontos nos próximos, até ao final do ano, se o Porto perde pontos para o campeonato, não sei se...
Fica numa posição fragilizada.
E não sei, ou pode até não sair em janeiro, mas no final do ano, se depois não ganha sequer uma taça, uma coisa assim, pode ser que seja posto a andar. Porque o ano passado, ele não ganhou a supertaça?
Não, o ano passado o Porto não ganhou nenhum título.
Nada, nem a supertaça. Então, 2 anos seguidos... e penso que ele próprio está a sofrer a pressão e é por isso se calhar que ele está a transmitir essa pressão para os jogadores, não sei.
Sim, capaz.
Mas pronto, opa, vamos ver, pelo menos a nível europeu o Porto tem que dar a volta por cima. No campeonato eles podem perder mais uns pontos, que é para o Sporting ver se chega ao segundo lugar. Oh, fogo, Eduardo, para o caralho, como que vais chegar a falar do Sporting, não me lixe.
Mas calma, para passar ao Porto, mesmo o Porto perder bastantes pontos, para passar ao Porto, o Sporting tem que fazer pontos.
Sim, mas eu espero que o Sporting ganhe alguns jogos. Já que estás aí pronto para dizer mal do Sporting, vais falar do Sporting. Pronto, Taça de Portugal, foi logo a primeira, cada tiro que foi o primeiro tiro foi logo um erro e pronto, apanhamos o Alverca.
Fui dois tiros, calma.
Sim, sim, isto foi de caçadeira de cantos errados, por isso um tiro sai dois. Taça da Liga está também um pouco meio tremida e atrás do Famalicão no campeonato, mas na Europa, ou menos na Europa, o Sporting até teve em alguns jogos teve a sorte que se calhar o Porto e o Benfica não tiveram nos jogos deles e está até numa boa posição para passar o
está em primeiro lugar, não é?
Sim, sim, exatamente. Não é que esteja totalmente seguro, mas o Sporting tem agora um jogo importante em casa contra o Eindhoven e eles perderam o primeiro jogo. Vamos ver agora como é que vai ser. O Sporting também teve problemas disciplinares. Pronto, não vai ser o Sporting teve só conhecidos, não é? Teve um que foi o Wendel que andou a ser apanhado à noite nos restaurantes e não sei o que. O que não, para mim.
Ele explica... tem que comer, caramba.
Ah, sim. O Eduardo, ele deve ter acordado. Eduardo, olha, é como aqueles gajos que acordam às 3 da manhã. Epá, estou com fome. Mas ainda tenho para chegar a ir ao frigorífico e vou a um restaurante. Ou vou ser. Mas pronto. Isso para mim explica muito das exibições dele ao longo desta época. Um pouco. Ele não quer estar. Eu penso que ele não quer estar no Sporting. E isso. É aquela coisa de. Ele está mal. Além de estar mal fisicamente, na minha opinião, ele não está. Ele fez uma péssima pré-época, muito mal preparado, ele não consegue aguentar um jogo inteiro a correr, e nota-se, ele tem qualidade, ele tem bom transporte de bola, mas ele corre, e quando está cansado só falha passes e perde bolas e compromete ali a organização do meio-campo do Sporting. Mas pronto, é a tal coisa que acontece. Por outro lado, eu penso que a equipa em si está um pouco mais estável também. Pior do que estava, não podia ser. E apesar de ter agora um jogo, um estilo de jogo que não é propriamente atrativo, ao menos está-se a notar que o Silas quer fazer alguma coisa ali. E para mim,
quem?
O Silas. Não, o adjunto do Silas.
Ah, ok. O treinador, não vou falar. O treinador, não vou
falar. É que ele é uma equipa técnica, é?
Exatamente,
vou encontrar
um conjunto.
Mas nota-se alguns jogadores também a recuperar um pedacinho o ânimo, um pedacinho mais de confiança, um estilo de jogo mais assente. E ali o Reset fez ali um jogo que fez-me um pedacinho acreditar que afinal ele tem se calhar ainda dá a volta a dar, mas ele no jogo a seguir lesionou-se. Vamos ver o que é que vai acontecer. E pronto, eu não tenho muita coisa a dizer sobre o Sporting. É ver o que é que vai acontecer agora até ao final do ano.
Ver para crer, não é?
E ver se eles conseguem chegar longe na Liga Europa, que é se calhar um lugar onde o Sporting consegue tirar alguma coisa.
Chegar longe, refere-se a passar para os Urbes.
Chegar longe para mim é levar a taça para casa.
Mas
o Sporting, apesar de tudo, ainda tem alguma qualidade naquele plantel, nem que seja só pelo Bruno Fernandes. Tem ali alguns jogadores
ainda tem Bruno Fernandes.
Pode ser que não seja por muito tempo, mas ainda tem. Sim. O Bruno Fernandes,
mas depois vai ficar com dinheiro.
Olha que não sei. Ou o banco vai ficar com o dinheiro.
Oh, cara, podes começar tu a falar do Sporting.
Podes dizer um pedacinho mal do Sporting.
Não tenho muito mal assim a dizer. Parece-me que há uma clara recuperação, não é? Também era difícil fazer pior. Mas na Liga Plus já tem recuperado algumas posições. Já acho que é perfeitamente normal que cheguem ao terceiro lugar. Com o Famalicão, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por ceder pontos, não é? E na Europa, aí sim, tenho de dar os parabéns ao Sporting, porque de facto, juntamente com o Braga, tem sido.
Ah, sim, e o Braga.
Tem sido as duas grandes equipas na Europa, não é?
E o Guimarães
não está bem a nível de pontos, tem feito grandes exibições. Fez duas grandes exibições contra o Arsenal, tanto em Portugal como lá em Inglaterra.
Uhum.
E bem sabemos que não é fácil as equipas portuguesas jogarem contra o Arsenal. É verdade que não é o Arsenal do Arsène Wenger, mas é uma equipa que tem jogadores de luxo.
contra o Arsene Wenger era mais fácil.
Para o Porto não, com o Porto faltou-se ser goleado.
É o Braga. Mas pronto. Eduardo, a tua vez de malhar no Sporting.
Espera. Ah, não, agora fora brincadeiras. O Carlos disse e bem, o Sporting está claramente uma retoma. Tu consegues nos ouvir o primeiro jogo do Silas à frente do Sporting? Oh.
Epá, já foi no outro mês, mas fui contra o Setúbal, não?
Não, pode ser sim.
Não, já fui, mas fui contra uma equipa que jogava de verde, penso eu.
O Aves, será? Não foi o Aves? Rio Ave? Não, Rio Ave não foi.
Ok,
mas claramente está uma retoma.
Tá, mas isto para mim, foi o que eu estava disse no último podcast, e isto para mim é para a época do Sporting que está acontecendo agora.
Pronto, é uma nova tática, uma forma de abordar completamente diferente. Claro que sim, estava agora aqui a falar na brincadeira do Silas, porque já falamos na última situação, a qual aqui está errado. Um jogador com tantos, acho que falamos disso no podcast, um jogador com tantos jogos de primeira liga não estar a voltar para ter uma equipa, mas isso é uma coisa que não me diz respeito, só acho estranho. O Sporting está claramente a recuperar, obrigatoriamente teria que ser melhor com o Paulo Ferreira, obrigatoriamente teria que ser melhor com o Tondela, apesar de ter perdido
a derrota com o Tondela é totalmente injusta.
Completamente.
Falhar gols e...
Sério, completamente de acordo.
Mas pronto, olha, acontece. Se fosse o Sporting que tivesse a lutar para o primeiro lugar, se calhar chateava mais. Agora, já perdemos tantos.
Apesar disto para estar a tentar chegar para o primeiro lugar, já vai muito curto. Apesar de só termos um terço de campeonato feito, já vai muito curto, porque já vai a 8 pontos do Porto, a 10 pontos do...
Sim,
eu acredito. Claro, o Benfica e o Porto vão perder pontos. O Sporting também irá perder. Acho que já está a ficar ali muito, já está muito distante, já com algum campeonato já percorri, tanto Porto como Benfica, poderão estar agora numa fase em que já está mais consolidado os processos, em que já está muito mais otimizado. Agora temos 3 meses ou 4 meses sem interrupções de seleções, ou seja, sem aquelas pausas de cheiro de Natal, mas sem aquelas pausas grandes para jogos. Portanto, é uma fase, possivelmente, que não acredito que poderá encurtar alguma distância para os outros, mas não vai ganhar 18 pontos aqui.
Assim. Não.
Acho que não será fácil.
Mas nem acho que seja o que o Sporting precisa agora. O Sporting precisa agora de estabilidade.
Sim.
Não precisa de mais nada e precisam de assentar este estilo de jogo. Porque eles estão concentrados agora em estar confortáveis com a bola. E eu acredito que quando essa fase chegar, quando eles estiverem mesmo bem com a bola, que o próximo nível, que é ataque organizado e mais criatividade. Claro que isso depois também depende do que é que vai acontecer no futuro. Com certeza que o Bruno Fernandes não fica mais uma época no Sporting. E vamos ver. Já se fala.
Estou de acordo.
No próximo podcast nós vamos falar de transferências de inverno, que se acha que vai ser o mais importante.
Agora
não vale muito a pena, portanto, até porque até o final do ano, dia 21 é o último jogo oficial do ano, que é para a Taça da Liga, e depois lá para a época de Natal podemos falar o que é que queremos que o Pai Natal nos traga. Ou o que é que queremos que o Pai Natal nos leve embora, também pode ser.
Também.
Eu acho que os próximos jogos do Sporting vão ser muito importantes. Não tem nenhuma equipa que digamos assim que à partida será um grande caroço. Fogo. Mal estaremos se o Gil Vicente, que subiu, que a gente já falou há dois ou três podcasts atrás do plantel do Gil Vicente, mal estaríamos que fosse uma pedra no sapato ao Sporting agora. Acho que quanto maior a menor dificuldade do Sporting vai conseguir vencer tanto para o campeonato como para a Taça da Liga. E acho que o Sporting tem aqui uma fase interessante que pode conseguir em 3, 4 jogos manter-se para aquela situação de vitória. E depois, o ganhar poderá ser a melhor...
É um motivador.
Exatamente. Acho que até o final do ano o Sporting tem francas possibilidades de conseguir chegar um pouco mais à frente. Agora, para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa, tem que ganhar os próximos dois jogos. Não há muita hipótese. Não há cá brincadeiras, porque se estão a ganhar, arrisca-se a ficar pelo caminho. Porque salvo erro em confronto direto. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Exatamente, salvo erro em confronto direto.
O Eindhoven é o mais importante porque o Sporting perdeu em Eindhoven contra o.
Sim, terá que ganhar.
E depois tem o Linz que pelo menos um empate, mas penso que.
Pronto, mas terá que pontuar.
Sporting, até, o Sporting mesmo assim, e apesar de não estar na melhor fase dos últimos anos, mesmo assim, na minha opinião, é superior a qualquer uma das equipas do grupo em que o Sporting está. Porque o Eindhoven tem, se calhar daqui a 2, 3 anos, vai ser uma das equipas mais fortes da Holanda, mas por enquanto ainda não chegou
Mas,
lá.
Paulo, tudo bem, mas está uma vitória de passar o Sporting. Está uma vitória de passar o Sporting.
Claro.
E se ganhar, o Sporting entra na próxima jornada, que sabe, ainda por cima joga fora de casa, super, super pressionado. Ah,
Sim,
pá,
pode
e
acontecer tudo.
acho que alguma coisa que o Sporting precisa de ter pressão extra para ter resultados, para manter-se, seja lá onde for. Ah, pá, até mesmo para um próprio abrandar das confusões a nível de Sporting. Pá, acho que isso
É
se
preciso
prolonga
acalmar. É preciso
pá, pelo
acalmar.
menos. Sim, toda a semana. Enfim,
Pronto.
adiante.
É assim. Vamos falar. Acabou-se agora o tema dos
Desculpas.
treinadores de bancada. Para o mês que vem, já sabemos. Vamos falar assim, mais do que é que queremos para a segunda metade da época e o que é que queremos que o Palhetal nos traga no sapatinho. Vamos agora passar aos mais e menos do mês. Eduardo, tu podes começar. O que é que tu
Apá,
tens como destaques
epá,
positivos?
destaques positivos, epá, vou buscar aqui o regresso do Mourinho ao campeonato,
Boa.
ao trabalho. Epá, não pela questão de regressar ao trabalho, não, isso é pela questão de um treinador que a gente pode gostar mais ou menos, mas não é um treinador que nos possa ser diferente. Ainda por cima para o Carlos, então não certamente não será nunca diferente. Mas acho que o treinador, epá, ainda bem que voltou. Acho que ainda bem voltou num clube bom, num clube organizado, num clube muito bem estruturado, que tem uma fase que vai poder investir na equipa. Se nos últimos anos não conseguia investir na equipa, porque estava a investir num estádio, agora vai conseguir canalizar dinheiro para investir numa equipa. Acho que vai ser muito interessante. E só aqui uma parte, pá, ainda bem, aquilo mais das qualificações para o Campeonato da Europa, que é a Finlândia. Primeira vez que chega ao final de uma fase final de um campeonato, de uma grande competição de seleções. Nunca tinha se qualificado para o Europeu nem para o Mundial, portanto, ainda bem. Apá, ainda bem. Bom, muito bom.
Com ali
Agora o mês.
um ponta de lança
Pouquinho.
ali, o Pukki,
Pois.
que aquilo parece que cada bola que lhe chega, ele mete lá dentro, pá.
Apá, esse gajo salvo erro teve nas cogitações do Benfica para o início da época. Salvo
Olha,
erro.
ainda
Salvo erro.
bem que não foi.
Salvo erro. Eu acho que salvo erro. Acho que esse nick teve nas cogitações do Benfica para.
Ele é um jogador bonzinho para jogar em Inglaterra. É meio botalhado para a Inglaterra.
Pronto, e continua, vai lá cantar lá em Inglaterra, tudo
Sim,
bem.
está no meu
Agora,
coração.
em relação a um Mendes, é um bocado de palhaçada do futebol português. Podemos usar a situação que já estávamos a falar do Porto, podemos agora usar a situação engraçada das ações do Benfica, que vai vender, não sei quem que comprou barato e agora vai vender caro, porque há mais jogatano para o clube vender.
É pá, nem sequer sabia dessa.
Ah, pronto, então tens de atualizar. Ah, pá, e uma coisa que para mim acho que é bater no fundo do futebol português, que nisto precisa muito, é uma equipa que nos diz, a mim e ao Carlos nos diz bastante, e aqui também certamente não sai diferente, que é o caso que está-se a passar agora com o União. É ridículo, vergonhoso,
Eu
vergonhoso.
fui campeão da Madeira de basquetebol pela União.
Pronto, ok,
Por isso, a União é um clube. E já tive coisas a ver com os três grandes da Madeira. Por isso, a União, e gosto deles todos. E
Estamos a falar.
gostava muito daquela ideia, e era o que devia ter sido feito, quando queriam apedrejar o Albert João nos Barreiros, há uns anos atrás, quando eu sugeri juntar os três Leão.
Olha, eu era a favor disso.
Eu era a favor disso. E eu
Eu
acho
era
que
completamente a favor disso.
hoje em dia, olhando para o que aconteceu com o estado dos Barreiros, para ver o que está acontecendo agora com o Nacional e principalmente o que está acontecendo agora com o União, muitas pessoas hoje em dia iam querer que na Madeira tivesse sido feito como aconteceu no handball, fazer um clube único. E
Sim.
se calhar tínhamos ali não digo um candidato ao título, mas se calhar uma equipa acima do Braga e acima do Guimarães ou desse
Um clube
nível.
desse logo ali, um clube desse logo ali,
O
um
clube
motivo
estável,
outro
vá.
Braga, um Guimarães, um clube desse logo ali para conseguir. Opá, está sistematicamente, até a nível da Bolsa da Madeira, ter
Isso
discutido do país, é muito interessante. Opa, o que está a passar na União agora é vergonhoso, pá. Situações, meses e meses sem o seu salário, sem comida, sem comer no complexo, sem água quente. Ah, pá, é muito mal.
É, o clube. Eu estou a falar de um clube que há 3 anos.
Há 3 anos?
Na Liga. Há 3 anos. Foi um ano para descer para a segunda Liga, um ano para passar da segunda Liga para a segunda Liga.
Sim, sim. Eles ficaram um ano na segunda Liga.
É mesmo o próprio Nacional que agora anda para cima e para baixo.
Sim.
Não sei em que lugar estão agora.
Estão ali logo nos primeiros lugares.
Até pode ser que subam, mas quem é que garante que eles mantêm-se lá em cima? Mas isso tem a ver com a gestão, que já vem de muitos anos atrás, porque eu lembro que cada ano, quando o Nacional e o Marítimo e o União também não é diferente. Cada ano que estavam na primeira liga era comprar 10, 11 brasileiros ou o que era e ter cada ano ir buscar um rismo de jogadores a ver o que é que pega, se conseguem vender um, se conseguem ganhar.
Era um bocado isso. Era um bocado isso. Epá, para mim,
e agora estão a pagar as contas dessas coisas?
Eu não acho que o União esteja a pagar, não acho que seja essa fatura que o União está a pagar.
União é um caso diferente.
Acho que não será essa fatura. Será outra fatura.
Mas eu como fui atleta do União, eu sei um pouco como é que é a gestão das coisas. Sei. Sei de forma limitada, mas tenho assim uma ideia de como é que é. Quando eles têm, em algum desporto, uma equipa que está-se a dar bem, fazem ali um investimentozinho. Ou no futebol, tem sempre aquela coisa que é sempre a mais. Mas, tipo, quando eles veem que está a dar, metem lá mais um pedacinho de dinheiro. E depois arranjam dinheiro aqui e acolá, mas o clube em si ter crescido não aconteceu. Aconteceu já. Às vezes estão-se a dar um pedacinho melhor, vão buscar mais patrocinadores. Mas o União é um clube que, nos últimos 20 anos, foi ficando mais pequeno e cada vez mais pequeno, e agora está o que está acontecendo agora, e eu acho que tenho muita pena. Mas pronto, olha, o que é que vamos fazer?
Para mim, acho que claramente um ponto negativo é. Pá, é o futebol muito transparente. Se não quiser usar um termo, para mim é o futebol muito transparente que temos cá em Portugal. Pá, e certamente, depois também será muitas destas gerações, estamos todos a falar de Portugal e do futebol do Burgo. Epá, é muito isso, epá, e é triste, deixa de estar a bater na União, como já bateu noutros clubes, já está a chegar a este ponto. Siga.
Carlos, positivos, negativos?
Positivos, olha, começava por destacar a época do Mönchengladbach, não é? Estão em primeira na Liga Alemã com, penso que são 4 pontos de vantagem.
Eles aumentaram a vantagem.
Têm 4 pontos para o Leipzig, o Bayern e o Friburgo, que é a sensação da Liga Alemã.
Uhum.
Portanto, isso era um ponto positivo. O outro, e eu acho que este tem de ser destacado, que é o momento de sonho do Flamengo, do Jorge Jesus.
eles jogam hoje. Eles jogam hoje?
Sábado
às 8.
Sábado às 8 da noite.
Okay.
Um grande duelo contra o River Plate. Mas pronto, destacava esta equipa por estar em primeiro com uma vantagem, acho que são 13 pontos ou uma coisa assim do género, embora tenha um jogo a mais, e pelo facto de estarem na final dos Libertadores, que é sempre um grande destaque para uma equipa tanto do Brasil como da América do Sul. Exatamente. Pois é.
Se ganhar o Libertadores, pelo menos eu espero que sim, e que o Palmeiras não ganhe o jogo, eles podem festejar duplamente.
Sim, eu
secretamente gostava que o Flamengo, mas é mesmo só pelo Jorge Jesus, porque eu não tenho afinidade nenhuma pelo Flamengo.
Joga de vermelho?
Hã?
Joga de vermelho?
É de vermelho, oh, yeah, ok.
É
de vermelho
e preto. Então é o maior de lá? Então.
Eu gostava que eles ganhassem a Libertadores e secretamente tenho aquele desejo que eles façam ali uma surpresa no Campeonato do Mundo de Clubes. Apesar de ser, claro, realisticamente. Mas ia ser uma coisa que gostava que acontecesse. Mas pronto, vamos ver. Eu espero que o Jorge Jesus infete o Brasil com o que é futebol moderno, porque o Brasil está parado nos anos 80.
Espero
que isso aconteça e que.
Não tens estado atento às últimas notícias,
não é? Não, mas uma coisa estar a acontecer agora um pedacinho ou ser uma coisa que seja que dê frutos mais para a frente. E finalmente termos uma equipa do Brasil, de uma seleção nacional que seja o que nos habituava antes, que dominar toda a gente. Mas pronto, vamos ver.
E pontos negativos, Carlos?
Olha, eu só tinha mais um ponto positivo, que era dar pronto, destaque já deste, era o Pau Mourinho, que é um grande regresso, ainda por cima para a Liga Inglesa, que ele também conhece e que já ganhou várias vezes. E acho que é um projeto muito aliciante para o Mourinho. Estou muito curioso para ver. E sobretudo depois desta paragem, não é? Será que vamos ter um Mourinho ligeiramente diferente? Será que vai manter a atitude
tudo
que trouxe de antes? Ou será que vai mudar
alguma coisa? Eu
também sinceramente acredito que não.
Eu acho que o que começou em Manchester, eu acho que vai dar. Obrigatoriamente terá que ter uma abordagem um pouco diferente. Alguma coisa para
diferente. Mas ele também está numa equipa que não tem jogadores, que não tem aqui os problemas de balneário que havia no United.
Ele tem aqui uma coisa aqui que poderá jogar muito a favor dele, apesar dos jogadores atualmente serem estrelas já, Harry Kane, Eriksen, etc. Pai, não vamos estar aqui a falar de todos eles, são jogadores completamente de topo a nível mundial. Podemos dizer que não é nenhum melhor da posição. Mundial, mas terão todos a nível top 10 a nível mundial nas melhores posições. Porque mentalmente, quando o chip troca, poderá fazer grande diferença. E são os jogadores que nunca ganharam nada a nível grande, nunca ganharam grandes comissões, uma comissão europeia.
Tem uma taça de Inglaterra ou nem que fosse uma coisa do género?
Sim. Nem taça de Inglaterra ganharam.
Não tem nada, pois. Zero títulos em 5 anos.
Pronto. Ok, então é um bocado por aí que poderá acontecer, que poderá potenciar, poderá, acho que pode ser por aí, acho que poderá ser interessante.
Ok, negativos?
Negativo, olha, para além dos maus desempenhos do Porto e do Benfica na Europa, maus não, vergonhosos, pronto. Era também falava no Tottenham, pronto, mas neste caso na época do Tottenham na Liga Inglesa.
14º.
Isto foi um. Acho que ninguém estava à espera disto depois da época que fizeram ano passado, foram à final da Champions. Não é? Mas isto é uma posição que engana, porque se olharmos para os pontos, vemos que o Tottenham está a apenas 3 pontos do 5º lugar. Que é assim um bocado estranho.
Eu penso que eles têm que criam o Mourinho, queriam tão desesperadamente o Mourinho que arranjaram a primeira desculpa. Ei! Pouquinho, 14º, vai-te embora. Opa, desaparece daqui.
Opa, há uma coisa. Mas isso por acaso não deixa de ser interessante, que estás a dizer a primeira desculpa. Há uma coisa que se passou, porque se vocês não forem ver bem, o campeonato teve agora parado 2 semanas. Só a 3 dias do campeonato de começar é que houve a troca de treinador.
É.
Pá, qualquer coisa aqui, houve ali qualquer coisa que se precipitou até
eu tenho a sensação que já deviam de haver contactos para o Mourinho começar lá à época. Mas como eles tinham chegado ao final da Liga dos Campeões, penso eu. Eu lembro do Mourinho dar uma entrevista a dizer que eu quero ir para uma equipa que tenha potencial e quero ir mais além do que tem alcançado até agora. E isto foi tipo logo a seguir ele sair do Manchester. Ou logo a seguir, uns meses depois, porque ele fez. Mas pronto. Tens mais pontos negativos, Carlitos?
Não, é tudo.
Está a minha vez. Para mim, eu tive a sorte de ver um jogo este mês, que foi o Liverpool contra o City. Para mim, grande jogo de futebol. E fiquei contente. E por isso, para mim, é um ponto positivo. Pois é, claro, o aprovamento de Portugal. 99 gols de Cristiano Ronaldo pela seleção nacional. Acho que tá, só falta um. Só mais um, Ronaldo.
Não, é mais um. É mais não sei quantos para ultrapassar o iraniano.
O Alidai. Mas tipo, os golos dele contam metade. Porque é pelo iraniano. Pois, claro. O meu destaque negativo é. O meu principal destaque negativo é para o estilo de jogo que está-se implementando no campeonato português. Quando as equipas jogam contra os grandes. Porque. Principalmente o Marítimo é quando joga contra toda a gente. É, ok, aqui ninguém joga a bola. Mas tem. E depois. O futebol está indo. É como o Eduardo diz, o Eduardo falou mais daquela parte do dinheiro e não haver tanta qualidade. E eu acho que mesmo os treinadores estão a pensar pequeno. Acho que mesmo quando se tem. Mesmo
sim, é um problema de mentalidade, não é? Tem a ver com a própria mentalidade das pessoas, neste caso dos treinadores. E isso também vem um pouco de cima, porque isso às vezes tem a ver com. Temos equipas que têm jogadores que, por amor de Deus, quer dizer, não podem dar mais, não é? Às vezes também tem a ver um pouco com isso.
Mas pronto, é o meu principal ponto negativo. Eduardo, tens alguma coisa para dizer?
Não, é verdade, é verdade. Concordo contigo. Opa, as equipas, só uma que pode ganhar, só quatro que podem às competições europeias, mas todos eles podem jogar muito melhor do que jogam.
Ah, sim.
Tu sempre contas isso. E três vão descer. O pior é que quem joga bem, quem marca mais golos, quem joga mais, tem ainda mais espetáculo, está mais perto de conseguir chegar mais longe.
Exato.
Mais perto de conseguir chegar mais aos seus objetivos. Está mais perto de chegar aos seus objetivos, tem uma forma mais.
Sim. O problema é que a maior parte das equipas, parte das equipas que é do Campeonato Português, o objetivo nem é qualificar-se, para tentar ficar perto ali. O objetivo é não descer.
Mas porquê que não descer? Às tantas, porque não tem potencial financeiro para ir buscar jogadores com uma melhor qualidade ou segurar os melhores jogadores para no ano seguinte tentar buscar mais um ou dois jogadores.
Mas eles têm que querer jogar a bola, pá.
Pronto, então, mas a questão mesmo é essa. A questão é que o que é mais fácil? Às tantas é mais fácil se tiver jogar no futebol, tem a possibilidade de vir alguém, uma Turquia, um jogador, um clube médio da Turquia, um clube médio grego, chegar algum jogador a um Tondela, um Giricente, um Setúbal, um Moreirense, o que for, em que vem ali pagar 200 ou 300 ou 400 mil e os gajos conseguem buscar com aquele dinheiro que sobrou e buscar alguma coisa que dê para um jogador que nem que seja gastar o mesmo valor, mas que seja que tenha um potencial extra ou que seja mais jovem, que possa vir a acrescentar algo mais para no futuro ser vendido, para criar mais valias. Claro que isto é muito, pá, podemos ver as coisas muito FIFA, muito Championship Manager, o que for, mas há uma coisa está errada, está muito errado do que. E posso pegar aqui num exemplo, eu não sei se cheguei a falar. No Gil Vicente sabia há 2 anos que ia ver para a primeira divisão. O que é que teria sido mais fácil para o Gil Vicente? Ir buscar 2, 3, 4 putos, 5 putos, 6 putos, que identificassem claramente com um potencial extra, em que lhes dissesse assim, meus amigos, tu vais errar, vais falhar passos, vais falhar golos, vais comprometer, vais ter situações de pressão, mas vais. Estamos-te a preparar para chegar daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano para a Primeira Liga. Portanto, temos que dar-te minutos, temos que dar-te experiência para quando chegares lá acima conseguires explodir mais depressa, estás mais preparado para explodir. Um pouco o que se faz um pouco aos pequenos, das grandes camadas jogam no Benfica, Porto e Sporting, através das equipas de BO do Sub-23. Faz um bocado esse papel. E agora teriam, certamente, um Gil Vicente ou uma equipa qualquer, teria 3 ou 4 ou 5 jogadores que, com algum potencial extra, que lhes custou algum dinheiro, menos dinheiro, ou foi contratado mais barato, em que agora podia-se fazer mais valias. A questão é que vemos as coisas todas assim um bocado em cima do joelho. O Gil Vicente foi contratar 90% do plantel.
O Famalicão também.
E as duas aspas. É uma coisa
é um plantel completamente novo. Acho que só tem 12 ou 3 que subiram de zero.
Passar, sim. É uma melhoria. Exatamente.
Pronto, mas o Famalicão tem apoio.
É um caso diferente.
É um apoio privilegiado.
Daqui a 2 épocas acabar esse apoio.
Pois,
claro, o que aconteceu com o Beira-Mar há umas épocas atrás. Houve uma altura que teve um apoio e foi buscar os jogadores, as coisas correram mal, o Beira-Mar deixou de visão e o apoio foi-se embora. E agora o Beira-Mar acho que ou não existe.
Está no Campeonato Nacional.
Pois é.
Pronto, podemos pegar um exemplo de um clube que a gente conhece bem. Foi um pouco o que aconteceu numa escala de frio, mas um pouco também poderá ter acontecido com a União. Isso na altura falavam que era o apoio, não sei, do CR7, através das contratações, dos empréstimos, dos grandes, opa, etc, 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 etc. Godinho, essas coisas, todos os jogadores de centros potenciais.
O André potencial, o
Cádiz, para depois não conseguir. Para depois acabou isso e o que é que há? Uma mão cheia de nada. Opa, e acho que claramente que. Opa, eu não sei se é alguém é por trás dos subsídios, não sei se é alguém atrás dos dinheiros das transmissões, não sei se é alguém atrás de protagonismo para fazer lavagens de dinheiro, opa, não faço a mínima ideia do que é saber, porque não tenho. não tenho conhecimento para isso. A questão é fazer alguma coisa que tem que ser diferente para, para acho que desaparecer depois um treinador na linha do Vieira que tem uma proposta de futebol engraçada, em que depois vai com um plantel, não precisa ter um plantel lá de outro, mas com jogadores com qualidade.
O Ivo Vieira sempre fez isso em todas as equipas que estava. Agora que ele tem uma equipa com baixo.
E também está a mostrar outro tipo de futebol, estás a perceber? E acho que se houvesse um trabalho base, um trabalho de 5, 6, 7 anos ou 6 anos, ou um projeto de 4 anos, ou tipo, mas que claramente fosse um fio condutor numa determinada situação, em que epá, era mais fácil. Eu não estou a dizer que era mais, não era para um clube a subir de divisão, para um clube ser campeão, não é isso que estou a falar. De tudo não é nesses termos. É nos termos de apresentar algo mais diferente do que está a acontecer hoje. Pá, porque o que está a acontecer hoje a nível do futebol nacional é preocupante e até dizer é não melhorar. Porque o que vai acontecer, tão sei quanto isso, o futebol cada vez é uma indústria de espetáculo. Isso, e o espetáculo paga-se. Os intervinhos do espetáculo paga-se. E os intervinhos do espetáculo estão a fugir para a Espanha, para a Inglaterra, para a Itália, para a França, para a Alemanha. E se cá em Portugal nós não conseguimos também estar nos grandes espetáculos, nomeadamente contra as europeias, chegar às fases decisivas, os novos putos vão aparecer agora, os Di Marias, os Decos, os Bruno Fernandes, que vai aparecer agora, vai continuar sempre a aparecer, não vão querer escolher um campeonato periférico em que está solo e bom tempo. Epá, não se chega isso, não se chega, tem que haver algo mais, tem que haver algo mais. Pronto, na prática é isso e acho que. Epá, é um bocado.
Tem que haver um reset. Temos que formatar o futebol português.
Há uma coisa que tem que ser diferente, há uma coisa que tem que claramente ser diferente. Senão a gente vai continuar a ver estrelas amadoras, falgueiras, União, Beira-Mar, etc, todos a desaparecer pouco a pouco.
E pronto. É assim. Já estamos adiantados, estamos a chegar ao fim do podcast. E só tenho uma coisa a acrescentar. Quero fazer uma pequena homenagem a uma das lendas do futebol português, que é o Rui Jordão, falecido no passado mês. Para quem não sabe, o Rui Jordão foi um jogador que jogou pelo Sporting e pelo Benfica. E no Europeu de 84 fez parte de uma grande equipa portuguesa com o Xalana e com quem é que tinha lá mais? O Augusto Inácio, penso eu, e o Bento, que acho que inclusive foi considerado um dos melhores guarda-redes do torneio. E pronto, Portugal faz aí um grande Europeu, foi uma das primeiras a seguir ao Mundial de 66, foi uma das grandes prestações, foi a primeira grande prestação de Portugal numa fase final. Aliás, acho que foi a. Desde 66 não tinham chegado a mais nenhuma fase final de nenhuma competição e foram parados pela França 3-2 no prolongamento. Portugal estava a ganhar 2-1 com 2 gols de Jordão. O segundo gol foi um golaço e para quem não veio, recomendo, vão ao YouTube procurar, um grande gol. E acabam por perder 3-2 no prolongamento por causa do Platini, o maldito Platini.
Altura jogador, calma aí.
Grande jogador.
Eu por acaso agora aqui ao Google, ao amigo Google, e no último jogo, Portugal-França, o 11 Portugal foi o Bento, João Pinto, Lima Pereira, Henrique Gomes e Álvaro Magalhães, Frasco, do Porto,
Frasco.
António Sousa, do Porto, Jair Peixe, do Porto, Xalanga, Benfica, Diamante, Benfica, Rio Jordão, Sporting. Com 2 gols do Rui Jordão, salvo e rompemos um gol.
Foi 2 gols do Rui Jordão.
2 gols do Rui Jordão.
Isso foi um jogo épico. Isso foi um jogo épico.
Entrou o Fernando Gomes e o Nané. Ok. É uma justa homenagem.
E agora a seguir, não desliguem logo o podcast, porque a seguir no final vai haver os relatos em inglês dos 2 gols do Jordão. E que com o Empai Eternidade, que era um grande jogador e uma lenda do futebol português.
Nem que seja sempre para ver quem mostrasse que era possível fazer mais do que se faz às vezes.
Exatamente. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado e vejo-vos para o próximo mês. Vai ser o último podcast próximo do mês. Ano.
Do ano,
e okay. Nós com um espírito natalício.
Eu compreendo que era uma caixa de cerveja.
Vamos arranjar uma caixa de triple caramelite para o Eduardo.
Está,
até à próxima e bom futebol para todos. Obrigado.
Jorginho for Portugal. They've equalised with 16 minutes to go. Here's Fresco. And on for Shalana. Gomez waiting in the centre. Shalana's cross. Jorginho's hanging at the back post. Oh, it's there! Jorginho again! 2-1 to Portugal.